O inverno começa oficialmente nesta quarta-feira, 21 de junho, e vai até 23 de setembro. Ludmila Camparotto, agrometeorologista da Rural Clima, é quem nos traz mais informações de como será este período gelado aqui no Rio Grande do Sul, se o inverno será rigoroso e se as chuvas virão com intensidade no estado.
Bom, em relação ao inverno do Rio Grande do Sul, a gente não acha que será um inverno tão rigoroso. Tá? Com essa tendência de aquecimento que a gente está tendo, duas águas do Pacífico, o Atlântico também com temperaturas mais quentes, a gente não deve ter um inverno tão rigoroso. O que a gente pode ter, sim, são entradas de massa de ar polar mais intensas, como a gente observou, né, nesse início aí da semana do dia 12 de junho, porém, isso deve acontecer em uma semana ou outra de uma maneira mais esporádica. Então, isso pode acontecer. Essas entradas de massas de ar polar mais intensas, uma ou outra.
Como serão as chuvas aqui no Rio Grande do Sul, Ludmila?
Deverão ocorrer de maneira bastante frequente ao longo do inverno. Então, a gente tem aí uma tendência de que o inverno seja mais úmido sobre o Rio Grande do Sul. Então, principalmente o pessoal que está com trigo, né, tem que ficar atentos aí à ocorrência de doenças. Tá? Mas, de maneira geral, o mês de julho, o mês de agosto, ele tende a ser marcado por chuvas bastante frequentes. Então, são frentes frias passando, pelo menos uma frente fria passando por semana e levando chuvas até o Rio Grande do Sul. No mês de setembro, essas chuvas já começam a subir um pouquinho. Então, algumas áreas ali, principalmente da fronteira oeste, pode ter uma semana ou outra um pouquinho mais seca, mas nada que traga uma ausência, né, de chuvas. O que a gente pode ter é uma semana mais úmida, uma semana menos úmida, isso falando lá para setembro, mas de maneira geral, os meses de inverno tendem a ser úmidos aí na região.
Alguns meses tivemos a Laninha, que inclusive prejudicou muito os agricultores. Eu te pergunto sobre o El Niño. Ele está previsto aqui para o Rio Grande do Sul?
Bom, as águas da superfície, né, do Pacífico Equatorial, que é onde se dá esse fenômeno, eles apresentaram uma intensificação significativa aí no processo de aquecimento ao longo das últimas semanas. E com isso, as condições oceânicas vão se tornando cada vez mais favoráveis à formação de um El Niño, né? Então, dessa forma, as probabilidades para a formação de El Niño chegam aí a 88% no trimestre agosto, setembro, outubro. Mas eles caem depois nos trimestres seguintes, tá? Então, portanto, a tendência é de que o fenômeno se apresente de forma de fraca a moderada intensidade, tá? Um fator que contribui para que o fenômeno não ocorra, né, de forma intensa é a fase fria da oscilação decadal do Pacífico, que é uma sigla em inglês que é a PDO, que está em 2,36 graus abaixo da média. Então, casos de El Niño forte são geralmente associados a fases quentes dessa oscilação decadal do Pacífico, tá? Agora, o que a gente tem que entender é que, independentemente da formação ou não de um El Niño, devemos continuar a ter um Pacífico mais quente que a média, o que ajudará a tornar as condições de chuva no sul do Brasil, né, no Rio Grande do Sul, melhores do que nos últimos anos. Tá? Lembrando que para termos um El Niño, as águas da região 3.4, elas devem permanecer pelo menos meio grau mais quente do que o normal por 5 meses, né? 3 trimestres móveis consecutivos.
Por que na nossa região não neva com frequência?
Comparado aos Estados Unidos, por exemplo, que se a gente comparar as mesmas latitudes, é muito mais comum nevar lá do que aqui. Certo? Isso se deve à largura do continente sul-americano em comparação à América do Norte, né? Quando a frente fria se forma, ela vai se deslocando para dentro do continente. Quando a massa de ar frio ela está entrando, ela já se desloca para o oceano, porque o Cone Sul ele não é muito largo. Aí tem processos de continentalidade, processos de formação de frente, né? Mas mesmo assim a gente tem uma neve aí com certa frequência ali nas Serras Gaúchas, por exemplo, né, que pega mais a umidade do oceano, o vento sul, e aí esse escoamento faz com que seja mais fácil nevar por lá, porque a gente tem bastante umidade e tem frio. Tá? Outro fator, porque não neva muito, é porque a massa de ar frio ela vem com muito mais frequência sentido sudoeste, vem ali da Argentina, da Patagônia, e ela vem acompanhada de uma massa de ar mais seca. E aí a gente não tem essa condição para formação de neve. Quando ela vem mais de sul, ela vem com mais umidade, e aí tem uma massa de ar frio, úmida, o que favorece a ocorrência de neve. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando a frente fria ela entra, ela passa pelos grandes lagos, né? Então aí a gente tem bastante umidade, o que acaba favorecendo a formação de neves, por lá.
O inverno começa oficialmente hoje, né, quarta-feira, dia 21 de junho, e nós temos o fenômeno do solstício. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Ludmila, o que é esse fenômeno, por que que ele acontece?
Hoje, dia 21 de junho, temos o início do solstício de inverno. Oficialmente, ele começa às 11h58, horário de Brasília. E esse solstício, a palavra, né, ela vem do latim, que significa sol parado. E é um fenômeno astronômico que acontece quando o sol atinge a maior declinação em latitude, né, em relação à linha do Equador. O solstício de inverno é quando o sol se encontra mais afastado da Terra e quando temos o dia mais curto e a noite mais longa, né? Ao contrário de quando a gente vê o solstício de verão, que a gente tem os dias mais longos, né? E as noites mais curtas.
Continuando então sobre o assunto inverno. Ludmila, como que se dá o inverno?
A formação do inverno ele se dá assim pela maior intensidade e frequência de entradas de massas de ar frias, né? O pico de radiação ele vai se deslocando para latitudes mais altas, a energia, o calor, ela fica mais ao norte e as frentes frias começam a avançar com maiores frequências. E aí se configura o nosso inverno. Dependendo do jeito que essas massas entrarem, a gente pode ter um inverno mais úmido, um inverno mais seco, e aí depende de uma série de fatores, né, que influencia as condições, do inverno.
Uma dúvida, de repente, dos ouvintes que estão nos escutando também. Qual que é a diferença entre chuva congelada, granizo e neve?
Bom, a gente tem alguns tipos de precipitação, né? A precipitação pluvial, que a gente fala que é a chuva, né? A gente tem a neve, que na verdade são flocos de gelo, eles se desenvolvem dentro da nuvem, né? E esses flocos, eles chegam ao solo, né? À superfície, nesse mesmo estado que ele saiu ali da nuvem. Então, essa seria a neve. Aí a gente tem a chuva congelada também, que na verdade é uma neve que cai da nuvem, mas quando ela está caindo, ela passa por uma camada de ar mais quente. E aí ela fica líquida de novo, ela forma as gotas. E no caminho até a superfície, essas gotas vão encontrar uma camada de ar mais frio, que congela de novo antes de chegar na superfície. E aí a gente tem a chuva congelada, tá? E tem ainda a chuva congelante, né? Que é uma chuva que ela congela, ela cai uma chuva normal, mas ela congela quando ela toca na superfície.
Você acompanhou a entrevista com Ludmila Camparotto, agrometeorologista da Rural Clima, que nos trouxe mais informações de como será o inverno aqui no Rio Grande do Sul. Para a tua Rádio Cristal, Carolina Giongo.